Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo em nossa companhia. Sou jornalista Arthur Vitek. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Os nossos convidados de hoje são os engenheiros agrônomos José Roberto Mazzucato, Mário Conde, Moacir Luiz Freire e Ademir Siberek. Mazzucato, muito bom dia. Muito bom dia, Moacir Freire. Muito bom dia, Mário Conde. Muito bom dia, o nosso presidente da ACIAPAR, Ademir Siberek. É um prazer tê-los aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro da Personalidade da Semana. Uma entrevista bem alusiva ao Dia do Agrônomo, que comemoramos no último dia 12 de outubro. Então, sejam bem-vindos, agradeço por terem aceito o convite para esta entrevista. Mazzucato, bom dia.
Bom dia, Harto, bom dia a todos os ouvintes da Difusora. É uma satisfação estar aqui de volta a Marechal Cândido Rondon para um evento tão significativo que foi para nós ontem. E já de cara parabenizar a CEAPAR, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, que teve uma iniciativa, assim, na minha avaliação, brilhante. Sabe, o encontro foi maravilhoso.
Esse encontro aconteceu no último dia 11 de outubro, né?
No dia 12 de outubro, o nosso dia, né? Dia do engenheiro agrônomo.
Consagrado ao engenheiro agrônomo.
Consagrado ao engenheiro agrônomo.
Brasileiro.
Brasileiro.
Porque o dia do engenheiro agrônomo a nível internacional é dia 13 de setembro, né? Moacir, muito prazer em recebê-lo, ilustre colega, ilustre engenheiro agrônomo daqui da cidade de Marechal Cândido Rondon, recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora, para a gente conversar um pouquinho sobre a profissão do engenheiro agrônomo, para falar um pouquinho sobre a fundação e quase quatro décadas aí da CEAPAR.
Então, bom dia, Harto. Bom dia aos colegas que aqui estão. Bom dia ao ouvinte, né? Então, estou aqui para as suas indagações, para contribuir, né? Para que a gente possa valorizar um pouco esta profissão, né? A história dela em Marechal Cândido Rondon e no contexto regional, né? Os avanços que o agro conquistou, as suas conquistas do agro passam necessariamente e com certeza pela profissão do engenheiro agrônomo.
Com certeza. Meu ilustre Mário Conde, de presença forte em Marechal Rondon nos anos iniciais da Copagril, teve atuação forte principalmente na área da especialidade, né, no departamento agronômico, me parece. Hoje o senhor é filho ilustre da nossa querida e bela Santa Catarina, capital Florianópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Arthur. Estamos aqui, né, e senhores e ouvintes da rádio, né? Com imensa satisfação que estamos presentes nesse encontro que foi maravilhoso, tá? Não tenho nada a dizer, só tenho a dizer que foi ótimo, porque encontramos grandes amigos de muito tempo e isso é muito importante para o homem, entende? Que principalmente nós que tivemos dia a dia aí com o nosso agricultor no interior, sempre lutando para a melhoria dele em tudo, receituário agronômico, essas partes de semente, tudo era uma coisa que a gente sempre lutou. E mesmo quando a associação se fortaleceu e nós tivemos uma oportunidade dentro da cooperativa, porque as coisas eram, receituário agronômico era uma coisa que ninguém aí não lutamos por isso, né, para que as coisas sejam bem feitas, né? Seria isso, viu, Arno?
Perfeito, meu amigo Mário. E daí, o nosso Ademir, o nosso presidente aí da Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná, um prazer tê-lo aqui na nossa companhia para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. E como foi a festa no último dia 12 e o que representa para ti a presidência da CEAPAR?
Então, bom dia, Arto. Bom dia aos colegas, Mazzucato, Moacir, Mário, né, que são meus professores. Fizeram parte da minha vida, sabe? Eu recentemente me formei em engenharia agronômica, né? Assumi agora a CEAPAR, Associação dos Engenheiros Agrônomos, e ontem nós tivemos uma grande festa, né, em comemoração aos 39 anos da nossa associação, a CEAPAR. Também homenageamos os fundadores, os dinossauros da agronomia, né? Eu que tenho 58 anos, mas há 13 anos só formado em agronomia, né? Então é uma satisfação muito grande homenageá-los aqui. E vieram de longe, Curitiba, Mazzucato, Mário também de Florianópolis. É isso aí, obrigado.
Admira, curiosidade agora que você falou e está me puxando uma tecla aí. 58 anos, você disse que se formou em engenharia agrônomo há 13 anos atrás. O que te levou a fazer engenharia agrônoma, ou de graduar em engenharia agrônoma?
Então, a minha vida profissional começou quando eu tomei uma decisão aos 15 anos de idade em estudar no colégio agrícola, né? Me formei com 18, comecei a trabalhar na Copagril, até eu falei ontem, acho que foi o Mazzucato que me contratou, quando ele era gerente do departamento agronômico da Copagril. O Ian Lucas Rabers deu sequência a esse trabalho, né? O Mário já trabalhava lá. Mas desses primeiros 30 anos aí, foram como profissional na área agrícola, e esses são os meus professores, né? Eu fui estudar agronomia noturna na PUC, à noite, iniciando com 43 anos, né?
PUC Toledo?
PUC Toledo, com 43 anos. Então, até eu citei aqueles dias, tinha uma colega que sentava na minha frente, ela olhou para trás e falou assim, Ademir, quantos anos tu tem? Né? Eu falei, 43. Aí ela falou, nossa, a idade do meu pai, né? Eu falei, mas teu pai é velho, né? Eu tô novo ainda.
Perfeito. Parabéns por essa coragem de, com essa idade, sentar num banco de uma universidade, uma faculdade. Mas o Cato, você foi um dos fundadores da CEAPAR. Vamos lá. Por que razões, por que circunstâncias, em que contexto foi fundada a CEAPAR?
Arthur, é bem interessante isso, porque foi na década de 80, né? Eu cheguei em Marechal Cândido, eu me formei na Universidade Federal do Paraná e vim para trabalhar na Copagril em 1982. Nessa década, nós tínhamos uma agricultura assim, em transição, né? Onde tinha muitos desafios também. O desafio do manejo integrado de solos, manejo e conservação das estradas rurais, o desafio de passar para uma agricultura mais tecnificada, né? Com tecnologias que naquela época estavam sendo implantadas, IAPAR, Embrapa. Então, as cooperativas estavam assim, efervescente, né? Com muitos engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, que foram muito importantes nessa, eu diria, essa transição, porque hoje foi a década de 70, 80, 90 que foi a Revolução Verde, né, Moacir? E eu acho que nós demos conta do recado naquela época. Então, foi nesse contexto que nós percebemos que nós precisávamos se fortalecer, né, na categoria. E aí eu e o Francisco Borzato, a gente fez algumas viagens e fomos buscar em Curitiba esse apoio, que não foi criada uma associação, e sim um núcleo, né, dos engenheiros agrônomos aqui de Marechal Cândido Rondon, que depois veio se transformar nessa associação que hoje eu percebi que está muito forte. Parabéns, viu, Ciperec, viu, Moacir? Vocês estão de parabéns hoje, vocês estão tão unidos quanto nós naquela época, né? E muito mais forte, né? Porque hoje vocês têm duas faculdades de agronomia aqui, muito presentes, né? E outro contexto foi também, foi 85, se eu não me engano, na administração do Ilmar, né, Moacir?
Campanha do Ilmar,
né? Na campanha que foi criada a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Acho que foi Agricultura e Meio Ambiente.
Dentro da Prefeitura.
Dentro da Prefeitura, em que o Jedi Kerber, secretário, eu me lembro bem, o Moacir, diretor. E depois o Moacir pode falar melhor disso. E, em seguida, na administração do Dieter Seibold, eu assumi essa secretaria e teve um papel preponderante essa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente nesse contexto também da criação desse núcleo dos engenheiros agrônomos.
A CEAPAR quer dizer Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná ou é do Paraná?
Do Oeste do Paraná.
E por que ela surgiu aqui em Marechal Rondon, essa associação, ou ela se fundou como núcleo da Associação dos Engenheiros
do Oeste? A partir do núcleo, o Estado, a estadual achou que nós deveríamos passar a ser regional.
A CEAPAR, então, hoje é uma entidade regional, é uma só do município de Marechal Rondon. Congrega todos os engenheiros agrônomos dessa micro-região.
Exatamente. Guaíra até Santa Helena, Zé das Palmeiras e do antigo Marechal. É isso, Ademir? Nós somos uma regional.
Naquela época, Arthur, o núcleo não tinha uma figura jurídica. E hoje a associação tem, né, Moacir, o que é muito importante.
Não tinha o CNPJ.
Vou fazer a pergunta para o Mazzucato e também para o Mário Conde. Quem liderou esse movimento para a fundação da CEAPAR, da Associação dos Engenheiros Agrônomos, vamos dizer, de Marechal Candondo? Teve alguém como cabeça nesse movimento ou várias cabeças?
Nós tivemos mais que uma cabeça. Eu acredito que assim, os que mais, na época, assim, mais se esforçaram, mais tiveram presente à frente disso fui eu e o Francisco Borzato da Emater. Mas nós tivemos vários, teve o Urbano.
O próprio Gedi, né? O Gedi. O Urbano veio mais tarde, né? O Urbano
Urbano veio,
eu estava na região de Prudentópolis, trabalhando na época. Mas o Gedi foi extremamente importante.
O Gedi.
O Werner Barth, enfim.
Nós tivemos vários.
O Werner Barth foi se somar os engenheiros agrônomos. O
Ginter Repa, que também estava na Copa Gril.
Se somaram vários agrônomos, nós fizemos muitas reuniões. Eu falo eu e o Francisco Borzato, porque eu tinha contato lá fora com o Erovaldo Cavalé na época, né?
Do meio acadêmico ainda, você tinha contato com eles, vocês
ainda
se graduaram
do meio
juntos.
Acadêmico lá de Curitiba, e o Borzato, como era uma entidade da Emater, né? Tinha bastante força também nesse meio, né?
Como é que surgiu a sigla ACEAPAR?
Ah, essa sigla aí o Moacir pode dizer com mais
com mais ênfase, com mais propriedade. Então manda bala, meu amigo. Manda bola, Moacir.
Ai, Arthur, faça uma pergunta mais fácil. É aquilo, associação... me ajuda aqui, Ademir. Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos. O que que todos fizessem e o par, no final, é Paraná, do Paraná, né? Mas é isso,
é Associação dos Engenheiros Agrônomos do Oeste do Paraná.
Você juntou as letrinhas aí, você fez essa definição.
Não é importante o nosso ouvinte saber, desconhecer, porque, vai lá ver o nome, é a CEAPAR.
Eu posso dar um pitaco nisso aí. Na época, na minha época, do Mário e do Gedi e desses engenheiros agrônomos da época, do século passado... o nosso era um núcleo baseado só em Marechal Cândido Rondon. E a CEAPAR, a partir da associação, ela integrou vários municípios. Ela passou a ser regional, né? Aí. Então, a abrangência dela aumentou bastante.
Mostrou todo o seu potencial da por que surgiu, né?
Tá? Exatamente.
Bem, eu vou perguntando... Como eles próprios se definem, ou aliás a definição dele, que tem gente que é dinossauro na agronomia aqui, então vou pedir para o Mazzucato e para o Conde, o que representa para vocês ter participado da fundação da CEAPAR?
Eu iria intervir, Rauto, se me permite, até para contextualizar o que o Mário, o Tchê, para quem não lembra do Mário Conde, lembra-se do Tchê, era um folclórico agrônomo da Copagril, né?
Que bom que você...
Construiu aquela casa ali na entrada do curvado aqui, daquele tijolinho à vista ali, lembra daquela casa no meio na chácara?
Do mato.
Do mato. Todo mundo perguntava quem construiu esta casa. Não, é do Tchê, da Copagril. Mas se eu puder ajudar para dar uma ilustração boa, se me permite, os colegas. Por que foi tão importante? O Mário fez bastante ênfase sobre o receituário agronômico. Harto, esse é um ponto muito importante. Veja, antes dos agrônomos, antes da Copagril, vamos assim dizer, se vendia o insumo para os agricultores sem receituário.
Nas lojas agropecuárias.
Lógico, não. E as comércios lá no Grezelli, em Porto Mendes, em Guiporã, a Pampa aqui, coisa. O Novo Horizonte, a Horizonte vendia, entendeu? Não, vendia semente e adubo sem receituário. Venenos, LVC, veneno em pó, folidol, sem receituário, certo? Então, nós precisávamos fazer com que a cidadania, toda a sociedade, entendesse que tem que ter um responsável por aquilo. Agora, vamos fazer uma analogia ao que está acontecendo com o metanol. Vai se chegar nos culpados a partir do registrozinho lá da bebida. Quem é o responsável por esta bebida? Como na feira, quem é o responsável por esse embutido, por esse mel, por essa geleia, certo? Tem que ter um responsável. Então, nós organizamos, nós fomos importantíssimos neste contexto de ter um responsável por aquele insumo, por aquela medicação para controlar pragas, doenças e coisa. Então, nesse contexto, analisa, Marco, isso foi decisivo. A partir disto, as empresas foram ter que contratar profissionais para ser responsáveis nos seus balcões. A cooperativa tinha, mas outras não tinham ainda. Isso não era obrigatório. A partir da posição da nossa associação, claro, tivemos um pequeno conflitozinho por um bom período com os técnicos. Certo? O Ademir, não quis dizer aqui, mas o Ademir foi técnico por anos, foi presidente da Atamar lá embaixo por anos, é um menino que tem uma capacidade de liderança muito grande. Hoje nós harmonizamos isso graças também a ele, né, que nos aproximou dos técnicos. Hoje nós estamos usando a estrutura lá de convivência e de festejos junto Atamar, a CEAPAR com a Atamar. Então, por que eu faço esse contexto? Porque aí permito para que o Mário, que foi o responsável pelas sementeiras da Copagril, certo? Isso foi decisivo, Mazzucato, Ademir, o receituário, né? Sem contar a conservação do solo, sem contar o plantio na palha, sem contar outras pautas agronômicas, mas o receituário, ter um responsável por aquilo, poder... Se acontecer uma intoxicação, buscar o responsável que te prescreveu um negócio desse, uma merda dessas aí, quem foi? Aí nós temos a ciência, claro, do agrônomo, né? Viu, isso, Mário, te ajudo?
É isso aí. Arno, a gente, como responsável pela área de receituário também, né? E muitas vezes vinha o agricultor lá na cooperativa e dizia assim, preciso que alguém vá lá me regular o meu pulverizador. Digo, como regular... Está abastecido? Está abastecido. Então, não vai, o técnico não vai lá abastecer, regular o pulverizador. Tu imagina aquilo saindo ali, o veneno, e tu aspirando aquilo ali? Não, aí olha, aí eu tenho umas coisas que fiz até uma palestra uma vez na escola, ali no Heron Domingues, e tinha aquela meninada, tudo filho de agricultor, né? E aí comecei a falar sobre os defensivos, né? E eles começaram a ficar aí. Eu digo, olha, e se faz isso, e se faz aquilo. E aí, eu digo, nem vou citar aqui, né? Porque tem um herbicida que causa...
câncer.
Pessoa, né? Câncer. E aí o cara fica impotente e troço, sim, né? E então, um dia até um... Diz assim, o que o senhor falou lá para eles? Eles não chegam nem perto agora mais dos pulverizadores? Digo, mas também você tem um filho, tem que cuidar, tem que usar. Mas como que eu vou usar todo aquele equipamento com esse calor que tem aqui, proteção do, que é o macacão, máscara e não sei o que mais. Os pulverizadores eram aquele que fazia a volta e pegava um vento e jogava tudo em cima da pessoa. Hoje não, hoje você tem uma máquina fechada, você pode ficar tranquilo lá no ar-condicionado e aplicando o produto, né? Então foi uma coisa que a gente sempre... batalhava com o receituário agronômico e, claro, que tivemos dificuldades, principalmente na hora que na compra, né? Porque eu via os armazéns nossos lá cheio de produto quando, antes de começar, não sabia nem o que ia, tinha que fazer uma programação, né? Então, isso a gente sempre batalhava para que as coisas fossem assim, e quanto também saía num rio, aí nas beiras dos rios era caixa de produtos, né? Isso aí ia contaminando as nossas nascentes, né? Eu tive a oportunidade de ir numa casa de um agricultor, ele tinha do lado do tambo ali um saco de tame, fungicidas, estava ali. E eu digo, mas não, isso aí é para passar no trigo e não sei o que, isso não faz mal. Como que não faz mal? É cancerígeno e troço, né? Então tem coisas que a gente ficava, enxergava longe, né? E como eu também fui da área da produção de semente, e aí na área de produção de semente a gente lutava bastante também, botava o pessoal a trabalhar principalmente para fazer uma semente com valor, né? Agregado na... E aí as vistorias eram de ponta a ponta para ter uma semente boa, né? Porque eu também fui presidente foi do núcleo da PASEM, que é a Associação dos Produtores de Sementes, e sempre eu tinha contato com as outras cooperativas, Coamo, Copavel, a própria Copagro, que hoje não existe mais, né? Que quebrou, né? Então, sempre foi uma união dos agrônomos e a gente batia muito nisso, tá? Na região oeste aí, eu acho que damos um baita salto nisso aí, com a luta para melhoria, né? Principalmente também na área de conservação de solo, que aí entrou o sistema de base larga, Murundum. Esse Murundum, então, foi um comentário, né? Não teve, né, que... Aí até o próprio governador chegou e disse, olha, vai sair crédito, mas tem que ter sistema de conservação de solo. Os caras dizem assim, pô, mas isso aí vai ser... Vocês estão para fazer uma guerra aí vai ter, porque formou, né? E aí tinha que fazer máquinas para plantio do milho nos Murundum. Então, foi tudo uma mudança realmente, e juntamente também com a participação também, eu acho que do próprio Itaipu, que não queria que os nossos solos fossem
pro lago,
né? Isso aí foi uma luta, entendeu? Mas vencemos. E olha, graças a Deus, hoje nós temos um município pujante, fortalecido, em qualquer área que nós temos do agronegócio, né? Então, eu acho que eu estou muito satisfeito de vir aqui, e embora que eu fui embora daqui em 95, né? Sinto assim um pouco de... Mas fui para outras atividades que também fui trabalhar, né? Mas é muito... gratificante, viu? Foi um baita encontro. Você está de parabéns, Moacir, que você me encontrou por intermédio. E outro daqui a pouco, aí é fulano, é ciclano, aí nós estávamos chegando lá e voltamos a... E o fulano? Ah, esse já foi, né? Mas está aí, nós estamos aí.
Mas eu só para vocês quatro, os registros de notícias aí da Rádio Difusora falam muito de mortes por intoxicação de agricultores, principalmente de jovens. Mortandade de peixes, né? Por não dar um destino adequado para as embalagens, morte de animais domésticos, patos, galinhas e tal, toda essa. Graças ao trabalho de vocês com o receituário agronômico, essa página está virada. Bem, vamos lá. Hoje, o que a SEAPAR ainda oferece de benefício para a sociedade, Ademir?
Então, a SEAPAR, agora é o segundo mandato meu, né? Mas no primeiro mandato nós trouxemos para os profissionais, para os agricultores, diversos cursos, né? Cursos de aperfeiçoamento, de melhoramento, aumentando os conhecimentos, porque o mercado hoje exige muito aumento de conhecimento, né? A SEAPAR, ela tem o objetivo de confraternizar e trazer conhecimentos também. Para o próximo ano, agora em 2026, nós já temos também 3 cursos programados, né, na área agrícola. E é por aí adiante. Onde a associação puder participar na sociedade para discutir e resolver os problemas, a associação sempre está disponível para troca de ideias e amadurecimentos. Nós agora estamos passando por uma fase, até nós estávamos começando semana passada, né? O plantio direto foi de grande valia e sempre foi uma técnica impulsionada pelos agrônomos, né? Hoje nós temos que fazer uma reanálise, porque tem gente com plantio direto, abaixando as curvas, nós precisamos de melhorias na cobertura de solo, voltar àquela velha do bastão verde que no passado era, quando a gente conhecia Mucuna, Aveia, Ervilhaca,
Azevém.
Parece que tudo isso foi esquecido, achando que o plantio direto e a conservação de solo que hoje está consolidado no município era a solução. Hoje existem outras soluções e nós temos que ir atrás, atrás desse conhecimento e informar o produtor para fazer essas alterações para a gente poder aumentar a produtividade, né?
Contribuindo, Ademir, um curso que foi feito para o ouvinte entender na prática o que que... curso de operação de drones. Foi feito um curso pela SEAPAR, né, como operador de drone. Então, o drone é um instrumento novo sendo utilizado na agricultura, né? Então,
isso.
Tecnologia recente.
É recente, entre outras coisinhas da informática, né? Que o agricultor jovem agora recebe com muito mais facilidade, né? Do que o pai, do que o avô. Então, só contribuindo, dando um exemplo prático dos cursos que a SEAPAR está fazendo recentemente, com temas atuais, né?
É verdade. Semana passada até teve um colega meu da região de Guarapuava, né, falando de 200 e poucas sacas por alqueire, né, de soja. O que a gente percebe nos 5 anos, aquele dia conversando com um produtor aqui, ele falou: Ademir, eu não estou conseguindo passar dos 120, 130 sacas de soja por alqueire, né? Então a gente vê que tem potencial. Temos que descobrir, temos que alavancar. Não é só o clima, mas é um monte de técnicas. Diversas técnicas devem ser seguidas para a gente voltar a alcançar as 200 sacas por alqueire, né? Para muitos na nossa região parece impossível, né? Mas é possível chegar em 200 sacas de soja por alqueire, né? Então a associação tem esse trabalho, esse dever, essa obrigação de levar esse conhecimento não só para os profissionais engenheiros agrônomos e também abrir para os agricultores. Queremos que os agricultores trabalhem, e trabalhando junto é que a gente consegue resolver esses problemas, né?
Ademir, você na presidência, eu vou ter para fazer a seguinte pergunta: como é que a associação interage com a comunidade, principalmente com a comunidade rural, agrícola, do agronegócio? Como interage? Algum veículo de comunicação, alguma revista, alguma coisa assim, um jornal, alguma coisa nesse sentido?
Então, recentemente agora nós estamos na segunda edição, esse ano, da revista da SEAPAR. Esse é um veículo de comunicação, né? Mas os profissionais nossos trabalham em diversas empresas, Copagril, Agrícola Horizonte, empresas particulares.
E venda de milho e sementes, né?
Venda defensiva, químicos, né? Químicos, né? Então, esses profissionais, eles fazem muita palestra no campo. A Imater faz os cursos, né? A Copagril também faz curso, faz palestra. E dessa forma, a gente consegue chegar até os produtores, né?
Tá, agora eu vou abordar um assunto com vocês, que é o milho safrinho ou a segunda safra de milho. Parece que surgiu aqui em Marechal Rondon essa idealização através do engenheiro agrônomo Pedro Massignani. Quem pode melhor confirmar, vive ainda esse momento sempre? Hein? Acho que é o próprio Moacir que pode falar dessa feliz ideia da safrinha que se espalhou pelo Brasil inteiro. O próprio Mazzucato, o próprio Conde, o próprio Ademir podem falar alguma coisa sobre a safrinha do milho, a segunda safra?
Eu faço um introite e aí deixo para o Mazzucato, tá?
Perfeito.
Bem? Tá? Sabe por que surgiu?
Esse é o fato.
A perspicácia dos agrônomos na sequência de aproveitar um episódio climático e aí sim fazer desse caldinho fazer uma sopa. Lembram? Safra de verão de 85? A seca? Perdida? Safra perdida. Lembram disso?
Lembro.
Consegue lembrar?
Lembramos.
Então, nós perdemos a safra de verão, nós perdemos a soja, fomos colher o que deu aí em final de dezembro, início de janeiro, e aí nossa área estava vazia. Né? Era um pousio daí, porque o trigo só poderia ser plantado a partir de metade de abril. Então nós teríamos parte de janeiro, fevereiro, março, 3 meses e meio, né, de criar inso, criar capim. É. Aí alguém diz: escuta, vamos plantar milho, né? Dá tempo ainda para plantar milho, né? Porque ainda se plantava também o milho em novembro, né? Esse antecipar aqui na baixa altitude dos plantios, isso foi acontecendo aos poucos, né? A genética do milho, da sementeira de soja, foram fazendo uma adaptação climática para esse plantio, né? De duas safras. Aí sim, plantamos e fomos campeão nacional do milho safrinha, de segundo plantio, segunda safra. É, por quê? Porque nós plantamos em 15 de janeiro, 20 de janeiro. Aí agora eu quero que o Mazzucato complemente da perspicácia dos agrônomos, né? E o Luiz foi muito importante na legalização do crédito para essa segunda safra. Mas é, deixa para o Zé, que o Zé estava mais na ativa do que eu.
Estava na linha de frente.
É.
É bastante interessante isso que o Moacir colocou e outros. Eu me lembro bem, em 1983 formou-se o Lago da Itaipu e era um comentário geral que a partir da formação desse lago aqui esses municípios lindeiros não conseguiriam mais produzir trigo, sabe, em função da questão climática, que o lago iria alterar
microclima,
muito,
né?
Microclima, essa coisa. Não foi bem assim, não foi tudo aquilo, né?
Aquilo que foi apregoado.
Apregoado. Aconteceram algumas coisas, algumas mudanças, lógico, mas não foram assim naquela abrangência. Então, aí que entra, né, as cooperativas, os agrônomos, os técnicos agrícolas, para pensar sobre isso, né? Muitas reuniões. Outra coisa, a gente tinha a questão da rotação da cultura. Como o Moacir falou, aquela seca foi, né, foi fatal. E aí, se você tem um solo descoberto por muito tempo, você tem muito problema de erosão, né? E outra, você viu que foi vindo uma conjunção de forças, de tecnologias. E aí a questão do plantio na palha, né? A rotação da cultura. Você coloca uma gramínea, que era o trigo, ou então, quando não foi mais o trigo, foi o milho safrinha, em cima de uma, né, leguminosa. E daí você está fazendo a rotação de culturas. E com o plantio na palha, isso se fortaleceu muito com o plantio direto, né? Então, você vê, nós viemos da conservação, manejo e conservação dos solos, né? E aí, para essa questão da rotação de culturas, que na época isso era muito forte, né? E eu acho que isso realmente, como o Cipereco colocou, precisa voltar, né?
O Iapar,
voltar
com
ou continuar. Isso.
O Iapar com o Calegari vindo aqui mostrar.
E o plantio na palha, essa sequência aconteceu tudo nesse período, né? E realmente, como o Moacir comentou, o início da safrinha do milho foi assim, mas deu um resultado tão bom. E a cooperativa, o grande problema era definir variedades de milho que se adaptasse melhor a esse segundo plantio, a essa questão climática do segundo plantio, né? Porque a questão de solo estava resolvido, a questão de rotação de culturas estava resolvido, o plantio direto. Era variedade de milhos. E a Copagril, não só a Copagril, mas a Copagril tinha um campo experimental onde as empresas, né, que produziam os híbridos de milho vinham, não só a Copagril, mas aqui na região. O Ademir lembra bem disso, o Macir, o Mari, e a gente que participava diretamente, né? Nesse campo experimental. Ali foram se definindo variedades e a coisa foi assim, muito rápida, Harto, porque os resultados foram excelentes, né?
Pode-se dizer que a segunda safra de milho teve como berço o Marechal Cândido Rondon?
Sim. Ah, pode.
Pode. Certeza absoluta.
Absoluta, porque em função dessa, de ser um município lindeiro, e em função dessa dificuldade toda, que essa indecisão que havia na época, o trigo não dava mais, né? o solo não podia ficar descoberto, então começou aqui, realmente.
E o nosso clima aqui.
O nosso clima.
Os outros da região também.
Né? A baixa altitude, né? A baixa altitude define isso, né?
Favoreceu muito mesmo.
O lago, se eu puder ainda contribuir um pouquinho.
Pode. É importante. Não, estamos historiando muito importante. Somos historiando.
Muito importante.
E a história é importante.
O lago, mas o Cato lembrou bem a formação do lago, colegas, aqui. O microclima da beira-lago mudou, o microclima, certo? Então, não adianta dizer que não. Por quê? Uma coisa que eu tenho, às vezes, dito nas entrevistas aqui para o João Marcos e outros da emissora que às vezes me chamam, né? Para falar do clima. Vai chover, moça? Vai, como é que tá? Uma coisa precisa ser bem entendida. Quem esquenta o ar não é o sol de forma direta. Quem esquenta o ar é o solo, a terra. O sol bate na terra, a terra começa a esquentar o ar. Sempre a começar pelos fundos de vale, o fundo. Tá. Então, aqui é o primeiro lugar. O sol bate aqui e começa a esquentar a coluna de ar. Lá em Guarapuava, tá, ele bate, mas o dia termina e ele não conseguiu esquentar tanto porque está a 1.100 metros a área agricultável. Então, a prova do que eu estou dizendo é pegar um aviãozinho aqui no aeroporto de Marechal Rondon, começar a subir, deixar a mão fora, onde aqueles aviãozinho pequeno que tem a janelinha para botar, com 2 mil metros você já não vai mais conseguir deixar a mão lá fora, certo? Com 4 mil metros, a altitude dos Andes tem gelo. Então, não é a proximidade com o sol que faz aquecer o ar. O ar é esquecido de baixo. Então, trazendo isso para a nossa realidade, a água acumula calor ou não, colegas?
Acumula
calor.
Quando
você vai fazer um chimarrão, como é que é? Então, o lago ajudou a esquentar a coluna de ar aqui do entorno da beira-lago. Então, nós temos um aquecimento em curso. Nós tivemos um aquecimento. Isso permitiu este plantio, né, desta época para o milho. E nos não permite mais quase o trigo. Porque as horas de frio nos nossos invernos aqui, tirando este agora, que esse sim, tivemos 6, 7 frentes frias, é isso, Ademir? Que permitiu até as frutas florescerem e dar uma safrona. Todas as árvores frutificaram porque deu horas de frio. Isso já não acontece mais em função da baixa altitude e da formação do lago. Então, mas permitiu alternativas e essas foram buscadas. Não adianta ficar chorando. Perdemos uma safra e agora o que vamos fazer? Trigo não dá mais, virado em doença, Mas o que é que dá para fazer então com esse solo maravilhoso que nós temos aqui? Um segundo plantio de milho.
Exatamente.
E isso se transformou em carnes depois, né? Quer dizer, olha como a coisa aconteceu.
Proteína animal.
E aí estão as nossas agroindústrias. Harto, não foi por acaso, né, que veio o frigorífico de frango aqui. Não foi por acaso que veio o frigorífico de suínos aqui, que é uma conquista de Marechal. Já tínhamos a queijaria, né? A Frimeza investiu em dois empreendimentos grandíssimos. A Copagril investiu no frango. Tudo bem, né? Hoje é da Lar, mas não é esse o fato. Não é esse o fato. Mas, em tese, eu já disse isso e hoje é o seu momento para a sociedade entender o que a gente às vezes fala esporadicamente. Toda a produção de grãos de Marechal Cano Rondon é transformada aqui, aqui. Toda ela vira proteína animal, toda ela. Ah, não, mas os vinhos vendem para Santa Catarina milho, volta e meia. Sim, mas ele traz do Paraguai para repor, quer dizer, isso é um negócio. Agora, em termos de quantitativo, é só você pegar as tonelagens, né, e transformar no rebanho pecuário que nós temos aqui, a conta vai fechar exatamente. Não sai mais um grão do nosso portal de Marechal Cano Rondon sem agregar valor. Então, isso é trabalho desses meninos aí.
Isso traz riqueza.
É por isso que é Rondon, a arrecadação de Rondon. Quanto era a arrecadação quando o Dieter era prefeito? 35 milhões. Hoje é 350.
Então,
350?
Então,
quando eu fui
10 vezes mais.
Quando eu fui prefeito, nós variamos de 80 a 180. Né? No universo de 8 anos, nós saímos de 80 para 180. Aí do prefeito anterior foi de 180 para 300. Agora está em 360 e poucos milhões. Quer dizer, então é isso. É trabalho desses guri aqui, né? Desses meninos que não são imortais, viu, Harto?
Com certeza. Colocando um dado histórico aí, no dia 12 de outubro de 1982, se formou definitivamente o reservatório de águas da usina de Itaipu.
8-2 ou 8-4?
82.
Só que eles... ele começou a subir, né? Eu cheguei aqui em 82, fui para Entre Rios em 80... Eu ainda consegui ver as Sete Quedas.
Sete Quedas.
Mas 83, ele realmente...
Chegou na cota, chegou na cota 225, é isso? 225.
Chegou na cota definitiva.
223, na verdade.
223.
Né?
Chegou.
Tá, agora é importante, eu acho que o Muzucato e o Conde podem cooperar muito nisso. Qual foi a participação da ACEAPAR para a vinda do curso de agronomia para a UniWest? Porque ela muito bem poderia vir esse curso para Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu. Hoje, claro, os campi da UniWest, não só Marechal Rondon, mas parece que tem agronomia, outras campos também tem. Mas qual foi a participação, a preponderância da ACEAPAR na vinda do curso da UniWest de agronomia?
Arthur, eu sei que recentemente que eu digo, porque a ACEAPAR já tem uma
quase
história,
40 anos.
Mas eu sei que teve um envolvimento da associação muito grande na vinda desse curso de agronomia que tem. Então não quero tirar o mérito de agrônomos e entidades que participaram disso. Mas eu vou dizer bem o iniciozinho, que eu acho que pouca gente sabe. Sabe, é uma informação que talvez vocês não ouviram ainda.
Para a história é importante.
Lembra do Goebel, da UniWest?
Carlos Frederico Goebel.
Professor Goebel. Eu e o Goebel, cara, nós tivemos quilômetros de viagens. Talvez você lembre. Nós chegamos a ir a Piracicaba. E fomos em outras universidades, sabe? Para começar a montar e reivindicar esse curso de agronomia.
Ótimo.
Sabe? E depois...
pegamos a grade de Maringá, na verdade, né? Depois da UEM, né?
Então, no início, era nós sugerimos a grade da Federal, porque eu trouxe
porque
agrônomos da Federal aqui. Foi, assim, um trabalho bastante grande no início, mas não era a UniWest ainda, né?
Era a Facimar.
Era a Facimar. Então... eu e o Goebel gastamos bastante...
Sola de sapato.
Sola de sapato
ou borracha de pneu.
Nisso aí, né? Esse foi, vamos dizer, os primórdios da agronomia aqui em Marechal Cândido Rondon. Mas daí eu fui embora de Marechal Cândido Rondon, o Goebel com certeza continuou esse trabalho... E depois, com a UniWest, a ACEAPAR, acho que teve um papel preponderante nessa...
Lembra que ontem, contribuindo, ontem no histórico da ACEAPAR foi citada uma carta feita pela ACEAPAR...
Exatamente.
Para o Conselho Estadual de Educação, que foi respaldada pelo então deputado federal Maurício... Fruit. Lembra do Fruit, do Maurício? Do pai do Gustavo.
Pai
foi
do
o Maurício.
Gustavo.
E o Maurício teria pego essa manifestação das lideranças da administração municipal, da direção da Facimar, a carta da ACEAPAR, contextualizando a região, a produção e tudo, e levou isso no conselho. Então, teríamos um débito político com o Maurício, o falecido Maurício, né, o homem dos carneiros, né?
Exatamente.
Quer dizer, então, para ser fiel, Harto, tu que é um homem da memória rondonense, não sabia deste fato do Mazzucato, mas é que o Mazzucato era secretário nessa época.
Exatamente.
Então, ele tinha um compromisso pela municipalidade, né? Então, facilitou as coisas, né? O Goebel estava na Facimar, louco para arrumar cursos e ela virar universidade, né? E o Mazzucato estava na secretaria certa, estava na secretaria nos representando. Representando. Quem tinha força política neste momento era o colega Mazzucato, que estava dentro de um órgão público. Né? Então, as coisas foram juntando. Veja que nada cai, nada vem assim por nada, né? Da beleza de Marechal Rondon. Ela foi construída e os agrônomos têm participação fundamental nesse espaço, no passo a passo, né?
E a experiência é muito grande que o Mazzucato também pegou também ali na Copagril, é um trabalho como gerente técnico ali. Isso era de importância.
E a manifestação também da Copagril, isso foi juntado os documentos.
E aí, caiu na prefeitura também, aí já aí sim a força começou e aí não teve como, tinha que sair essa faculdade, né?
É, eu posso confessar aqui na entrevista que eu fiz com o falecido professor Carlos Federico Gueba, ele de fato falou desses périplos pelos corredores oficiais para conseguir esse curso de agronomia para o campus da Universidade de Marechal.
1995 foi consolidado e instalado. A aula inaugural foi dada pelo colega Urbano, né? Urbano Mertz deu a aula inaugural em 1995.
Olha que fato histórico interessante. Estamos fazendo história hoje.
Os agrônomos, através do núcleo e depois a CEAPAR, esteve sempre presente nesses acontecimentos de grande importância.
De impacto,
pra,
né?
Para a região, né? Impacto, não só para Marechal.
O antigo Marechal, nós estávamos no antigo Marechal ainda, nesses anos aí.
Bem, agora realmente, eu saí daqui em 95, né? Então foi bem no auge. Claro que a gente já... eu já estava lá em Florianópolis, né? E trabalhando com representação da área agrícola, né? Mas sempre acompanhando os companheiros aqui, né? Porque eu viajava, né? Então conversava com outros profissionais também, Chapecó, Xaxim, Xaxerê, toda essa região lá de Santa Catarina, a gente via o desenvolvimento também, né? Das próprias cooperativas, né? E isso eu digo, olha, cara, o agrônomo tem seu valor, né? Nós temos que... é uma luta, né? Mas, graças a Deus, vencemos, né? E isso é muito importante, viu?
O senhor falou de duas regiões que se identificam muito, o Oeste Catarinense e o Oeste Paranaense.
O Oeste Catarinense lá está pujante também. Chapecó, pessoas que faz hora que não vão para lá, eles... meu Deus, olha aí sua cidade, como é que está... E é também o agronegócio que comanda lá, né? Então, sempre tudo... E a gente viu como o político, que é o prefeito, que ajuda e auxilia, olha, as coisas só vão para frente, né? A gente fica... Olha, o prefeito que tem lá em Chapecó, ele é...
ousado, né?
Ousado, é muito ousado. E tá... Então, quer dizer, Guarapuava também, geralmente a gente passa por ali, por Guarapuava. Eu tenho meus amigos, né, o Rogério, que é da Copavel, que implantou aquela feira da Copavel, que é a famosa feira.
O show rural.
E é impressionante. Eu acho que todo o agricultor que queira fazer um passeio e ir numa feira, vá nessa feira, entendeu? Que é também muito importante para aprendizado, porque ali tem máquinas, tu nem imagina, né? É impressionante. Eu volto e meia estou conversando. Eu tenho a da Associação dos Engenheiros Agrônomos de 77, que estão por o Brasil inteiro, né? Então, volta e meia, está no Mato Grosso. Então, está sempre em contato, né? Mas... E eu tenho ainda uma raiz no Rio Grande, né? Que é, meu pai tem 101 anos e está lá ainda no campo. E ninguém toca no que é dele. Tá?
Então, é um cerne.
Não, tá louco? Olha, eu quando me formei, eu disse, eu posso ficar aqui, pai, dar um auxílio pro senhor? Vou. Não. O que eu sei, já ensinei. Eu digo, tá bom, eu vou arrumar. Eu peguei a minha mala e subi e vim parar aqui. Ainda o cara disse, não, você pode parar aqui, porque não precisa subir mais. Mas tu, né?
A próxima então, geração pai, que vai subir.
É, não, e o pai disse, onde tu tá? Eu digo, já tô aqui em São Paulo, não, tô com o pé no Mato Grosso já. E aí, graças a Deus, aí fiquei aqui, fiz muitos amigos aqui, né? Tinha parentes aqui, né? Que era o Dr. Melo, que era cardiologista, o Davi Pereira, que era do laboratório.
O Dr. Merlo, que fez o primeiro transplante de marca-passa em Marechal Cândido Rondon em 1976.
Oh. Então, olha aí. Então, e eles dizem assim, não, Mari, vem para cá, porque aqui é o campo para ti. E eu vesti a camisa e vim embora, né? Lutei muito por semente. Quando eles falaram sobre semente, eu comecei a ficar triste, porque eu não tinha... meus armazéns ficavam cheios, ali os armazéns da Copagril, né? Ficavam cheios de semente de trigo, e aquilo era... beneficiava, 150 mil sacas, né? E vendia, te lembra? Aquelas variedades de trigo que nós tínhamos, né? Então era...
Era as mexicanas.
Luta, né? As mexicanas e produziam, né? Mas aí foi.
Chupateco.
Foi o Chupateco, tinha várias variedades, né? Que aí o clima foi, aí foi indo e foi diminuindo. Cada ano que passava ia diminuindo. Ali,
tipo, e o custo subindo.
Não, e aí depois também as empresas começaram a fornecer semente, né? Então a soja começou também a modificar, né? Então tudo, porque soja também já não dava mais semente. O calor que tinha ali no do lago, aquilo batia de tarde, aquilo, as folhinhas do soja ficavam assim, né? Quando dá o reflexo da água, né?
Tem um estudo agora que saiu, né? Quem recebe o vapor do lago de Itaipu é o lado do Paraguai. E nós ficamos com a quentura, né? E a falta de umidade.
Verdade.
E corresponde, porque os nossos ventos, na Sim. maioria, são do quadrante nordeste, sopra para o lado do Paraguai.
Exatamente.
Então, vi esses dias um estudo disso, falando dessa secura que nós temos aí, da falta do vapor, que é direcionado, que é exalado pelo lago, mas vai para o lado do Paraguai.
Em anos de Laninha, isso se acentua. Em anos de El Niño, que é uma chuva por semana, isso mitiga, né?
Mitiga, sim.
Mas isso é certo. Esse estudo que foi feito, né? Inclusive, querendo acionar Itaipu, né?
Sim. Enfim, aliás, acionaram.
Acionaram,
mas,
né?
Mas a justiça...
A ciência não comprovou isso, não comprovou claramente, isso. Então ficou.
Mas, vamos lá, eu vou agora com o Ademir e vou com o Moacir, nós vamos para uns tempos mais modernos, vocês já estão aposentados, Conde, Mazzucato e tal. Deixo para o Ademir e deixo para o Moacir, vocês se definem para quem vai responder. Como vocês veem o futuro da ciência agronômica em termos de aumento de produção, tecnologia, sustentabilidade e cultivos ecologicamente corretos?
Ademir, meu cientista mais jovem aqui presente. Fala você, Ademir.
Mas não fala tão bonito que nem você.
Não é essa a questão.
A pergunta é grande, né, tia? Está louco.
É ampla. Ampla. Como eu vou repetir ela para você. Como o senhor vê o futuro da ciência agronômica em termos de aumento de produção, tecnologia, sustentabilidade e cultivos ecologicamente corretos?
Então, a agricultura é uma ciência em evolução. Nós partimos lá da época da cultivar Paraná, com 100 sacas de soja. Hoje já estamos aí com 120, 150. Guarapuava já fala em 200 sacas de soja. Oeste da Bahia também, já fica falando, né? Isso é tudo conhecimentos da região, preparo de solo, calcário, rotação de culturas, a utilização correta do gesso, calcário e outras coisas, né? É aprimoramento da genética da semente, soja, melhorias nas cultivares transgênicas, aumento de produtividade. Está vindo aí umas cultivares transgênicas resistentes à seca, né? Então tem tanta tecnologia que nesse meio agrícola e na ciência a gente acaba se perdendo, né? Mas a agricultura vai ser sempre assim, e nós vamos caminhar para um caminho onde é que a gente vai usar menos agrotóxico, com certeza. Agricultura regenerativa.
Mais sustentável,
menos utilização de agrotóxicos, que impactam menos o meio ambiente. Então, o engenheiro agrônomo é responsável por tudo isso. E ele, além de ser engenheiro agrônomo, ele é um grande ecologista, assim como o nosso agricultor também. O nosso agricultor convive na natureza, ele preserva o meio ambiente, as margens dos nossos rios, as conservação de solo, tudo caminha para
um cultivo ecologicamente correto.
Correto. Inclusive, nós vamos ter uma palestra no mês de março aqui na CIMACAR, também com o apoio do Sérgio Groff de Mercedes, né? Nós vamos ter um curso sobre agricultura regenerativa, da utilização de muitos produtos, pó de rocha.
Micro-organismos, né? Já temos uma indústria aqui em Rondon, né?
micro-organismos que ajudam, né, na potencializar o uso dos próprios nutrientes disponíveis no solo, né?
É, justamente. Eu acho que essa questão dos micro-organismos, da agricultura regenerativa, só isso é assunto para uma semana, né?
Sim.
Entende? Então, por isso eu falo assim de uns tópicos, passando meio por cima, sem muitas informações detalhadas, né? Mas esse é o caminho da agricultura. Menos agrotóxicos, mais produtividade, menos agressão ao meio ambiente.
Alimentos mais saudáveis.
O nosso centro de pesquisa, que são muito importantes aqui, que é o OCEPAR, que não foi citado,
sim,
já mudou até de
claro,
nome, não sei, que ela sempre está trazendo novas cultivares e são novas colocações. A Embrapa, então tem esses centros de pesquisas que nós temos que aproveitar, porque eles estão ali só para isso, estudando em cima disso aí, das mudanças, e eles sabem o que, que nós precisamos aqui. Então, essa é a luta. Tá? A pesquisa nós temos que estar apoiados.
Sim. Eu ia dar uma contribuição. Eu ia dar uma contribuição.
Complemente.
Sim. Harto. Isso é muito importante, é fundamental o que está sendo dito, né? A presença da pesquisa e da evolução é necessária, fundamental, porque as margens e as competições globais estão aí, né? Vide o que está acontecendo hoje no mercado, vide a briga americana com os chineses. Então, o que eu gostaria de contextualizar e cabe aqui neste programa é dizer de que o engenheiro agrônomo não tem que só estar com o olhar em aumento de produção e de viabilização dos recursos naturais de produção, mas ele tem que estar atento no mercado. Para quem nós vamos produzir tudo isso aqui, se nós não temos consumo interno, nós precisamos vender isso para alguém, para o mundo, para as bocas do planeta. E aí entra os colegas engenheiros agrônomos, que são dirigentes de cooperativas, são dirigentes de empresas, né, que abrem espaço, abrem mercados para o agro brasileiro e nós, a começar pelo nosso. Então, eu preciso dizer isso, né? Veja a questão da mandioca, né? Nós não falamos da mandioca aqui, né? Lembra? Olha a Timope. A Timope, que faz um trabalho de pesquisa na área que nós cedemos, né, do Estado, lembra? Eu estava chefe da regional da SEAB e o Pessutão era o nosso secretário de Estado. Aí nós articulamos, o Jaime Lerner comprou aquela área para um fim, as 40 alqueires ali de Porto Mendes, para um fim, que não deu tão certo, mas hoje está dando certo para o agro. Quer dizer, hoje a Timope tem a pesquisa da mandioca e olha o que aconteceu. A mandioca não só produz mais para tapioca lá de Manaus, de Belém, né? Aqui nós temos uma empresa chamada Pausgard. Eu estive na França com um grupo de franceses que queria investir no aproveitamento de proteínas extraídas da mandioca. Proteínas elaboradas, de alto valor energético e comestíveis, né? Para barrinha essas barrinhas me ajudem aí.
De cereais,
né? Então, Harto, assim, então é importante citar, olha, nós temos agrônomos presidente da LAR, nós temos agrônomo presidente da Cevale, nós temos da Copacol, o da Coamo, a Coamo é o mais, né, a referência, né, assim, mais, é o Galassini, né, mas o Pitol na Copacol, o Lang,
Alfredo
Lang, o Irineu, né, entendeu? Então, olha o grau de responsabilidade que esses colegas têm também para que se viabilize e se dê renda para todo esse arranjo de produção que a gente está aí, né? E nós somos capazes, nós somos, né, estamos mostrando junto com o agricultor novo, eu sempre cito isso, porque acho que até o senhor vai fazer uma pergunta, né, da sucessão familiar, né?
Vou entrar agora
com
você,
então, comigo. Então eu já estou abrindo o assunto. Nós, quando confundamos a CEAPAR, nas reuniões da Copagril, a Emater, Secretaria Municipal da Agricultura, Conselho de Desenvolvimento Agropecuário, a grande preocupação, dor de cabeça nossa era quem vai suceder aí aos nossos pais e nossos avós.
É uma coisa crucial no nosso
campo.
Crucial,
nós vamos abandonar isso aqui, os grandes vão comprar tudo. Rondon vai ter... O latifundiário vai ser. Graças a Deus, a toda essa articulação, graças também às cooperativas, graças a outros empreendedores que viram na questão da proteína animal
um grande mercado para essas áreas dobradas aqui, né? Vai continuar plantando 4, 5 alqueires aqui, né? Com máquinas de R$1 milhão, com tratores de 450 mil, com plantadeiras, não é mais um funkhousezinha de hidráulica que você ia comprar por 15 pila. Então, isso tudo foi acontecendo. E graças a Deus, os filhos que vieram para a cidade, muitos vieram trabalhar aqui, estudar, fazer um curso no nosso, né, segundo grau, ou mesmo uma faculdade aqui nas nossas faculdades locais, não necessariamente um curso na área das agrárias, mas de administração, de contábeis, de outros cursos, mas o meio acadêmico faz abrir a cabeça. E agora o diálogo dos agrônomos com estes sucessores, vide a premiação anual que é feita para o destaque agropecuário do ano, certo? Quem são quem vão receber os prêmios, Harto? O senhor é testemunha disso, né? A 70% dos que vão lá na frente receber são agricultores jovens, mulheres, homens jovens, casais jovens, com filhos no colo, 40 anos, 35, 45, quer dizer, então eles estão abertos para esse recebimento dessas tecnologias, e que é fundamental para continuar viabilizando tudo isso que está acontecendo aí. Então, ajudei, mesclei, né, com ajudando o Ademir, o que é que os agrônomos pensam, se a par pensa para frente, é isso? É isso, e o senhor me deu uma dica hoje. Afinal, que espaço de mídia vocês agrônomos e associação ocupa? Só a revista? Eu vou implantar, vou propor um minuto de agronômico aqui na difusora. Tá bem?
Importante.
Eu fiz o minuto agronômico pelo Rotary, né? Sugeri lá e foi aceito. Então,
importante.
Né? Importante. Trabalhar, falar com gente inteligente é fácil.
Deixa eu ver aqui contigo.
Sim.
A visão de vocês de futuro para a pequena agricultura, qual é? Daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos. O que vocês têm de visão de futuro em relação a essas propriedades rurais? Permanece como pequenas propriedades ou ainda não se sabe o que vai acontecer? Vai ser resultado e como é que vai se comportar o mercado?
Também. Mas elas têm que... esses proprietários dessas pequenas propriedades têm que continuar aberto para receber tecnologia e serem ousados, porque eles sozinhos não vão continuar mantendo isso daqui 10, 20 anos. Eles precisam estar integrados. Alguém tem que ter um patrão, vamos assim dizer, um patrão de mercado, um patrão que leve esse produto dele para fora, para quem queira comprar e pagar bem. Sozinho não vai dar, entende?
Ponto-chave é mercado.
Mercado, ele define. Ele vai definir os 10, 20, 30 anos que o senhor está falando aí. Tá.
Bom, senhor, me permite um adendo aqui. Eu achei bem interessante você ver como aquilo que o Ciperec disse, que a agricultura é uma ciência em evolução. Na época que eu estava na Copagril e como secretário de Agricultura e Meio Ambiente, a gente desenvolveu até projetos, tinha um trabalho muito forte na diversificação de atividades e de culturas, porque nós achávamos que era o futuro para manter esses agricultores, esses filhos e netos de pequenos agricultores na propriedade rural.
O binômio trigo e soja, né?
É. Fugir do binômio, né, trigo e soja.
Tem outras culturas hoje.
Né? Então, essa atividade de culturas, e não só de cultura, de criações, né, de animais, inclusive, foram feitos... muitas não deram certo, mas várias deram certo, né, Moacir? Você sabe, você acompanhou, você foi diretor da secretaria. E hoje eu vejo você falando de mercado, você vê como evoluiu, né? Porque essa agricultura que a gente vê aí, às vezes na televisão, que o cara tem 30... colheitadeiras, isso aí é 1% da verdade da agricultura no Brasil, né? A agricultura mesmo no Brasil e aqui na nossa região, principalmente nessa região, ela é feita de pequenos e médios produtores, né? E isso precisa continuar, eu acho que precisa continuar, né? Precisa continuar viabilizando isso, né?
Para nós fechar a entrevista de hoje, vou pedir para o Mazzucato, vou pedir para o Moacir, para o Conde e para o Ademir. Na atuação profissional de vocês hoje, como agrônomo, as experiências talvez de Moacir, de Mazzucato, de Conde, pesam até mais em relação ao Ademir, apesar da experiência dele como técnico agrícola. Qual o conselho, quais conselhos, orientações vocês recomendam para o jovem que hoje quer se graduar em agronomia? Qual é o futuro dele na agricultura brasileira? Mazzucato, contigo a palavra, como diz o cerimonialista do evento.
Então, Harto, eu, mesmo depois que eu saí aqui de Marechal Cândido Rondon, eu continuei na área, né? Me especializei na área ambiental e viajei muito por outros estados, né? Até hoje, tem estados em que os filhos não ficam na terra, não ficam na propriedade dos pais. Essa região aqui, eu digo, claro que tem problemas, né, que muitos querem sair, querem se aventurar, mas essa região aqui é privilegiada nesse sentido, sabe? Dos filhos dos agricultores permanecerem aqui. E por quê? Porque aqui, além de ser uma região muito próspera, muito rica de solo, de tudo, da natureza em si, né?
Ela é pródiga.
Ela é pródiga. Então, isso já é, eu acho que é o primeiro fato. E das pequenas e médias propriedades conseguirem se manter viáveis e lucrativas. E eu acho que para o futuro, o filho do agricultor, esses netos dos agricultores que estão aí, aqui, ele não precisa sair daqui para fazer uma faculdade de agrárias, uma faculdade de administração ou de outra ciência que está ligado ao agronegócio, entendeu? Não é só agronomia e veterinária em Palotina. Ele não precisa sair daqui. E ele se especializando, né? Além dos cursos de formação, ele pode se especializar num nicho, né? Eu vi aqui que existem nichos no agronegócio em que esses agrônomos formados há menos de 5 anos estão se especializando, estão sendo profissionais altamente capacitados para isso, né? E ele pode, além disso, de ser um profissional assim, ele pode continuar na terra que era dos avós, dos pais, né? E que vão passar para os filhos desses agrônomos, desses técnicos.
E daí, Moacir, você que está com 40 anos aí de agronomia, você já foi fundador da ACEAPAR, né? Qual é o conselho aí?
Sim.
Para o universo jovem que quer ingressar na...
Bem sucinto. Haverá um limite, sim. Haverá um limite, né? Temos ainda um espaço para o avanço sobre o cerrado brasileiro, para quem quer se formar e trabalhar para cima, mas tem ainda grande espaço para quem não necessariamente queira ser um empregado, né? Mas tocar a sua própria atividade. Ele precisa ter informação, tá? A informática cada vez mais presente, a automação das atividades cada vez, a mão de obra para fazer serviços gerais vai diminuindo, então há um espaço ainda, mas ele tem teto. Eu acho que haverá um teto para o avanço das agrárias, incluindo a nossa profissão, tá? Mas ainda tem espaço.
Vamos dizer o seguinte, existe espaço para especialistas. O clínico geral, entre aspas, vou dizer aqui, esse vai diminuir.
Vai diminuir.
Mas a especialização vai preponderar.
Exatamente.
É isso?
Exatamente. Essa é a resposta.
Isso aí eu vou complementar também, porque a gente vê que a tecnologia hoje nas máquinas, praticamente quase tocam sozinhas, né? Então, isso aí tem que fazer com que o jovem se aperfeiçoe nessa área técnica de tocar uma máquina dessas, né? Porque hoje uma colheitadeira... Ela se regula só praticamente sozinha, né? Então, isso aí, claro que vai tirando a mão de obra um pouco, mas a tecnologia vai tomando conta. E acho que é por aí mesmo, porque eu vi aqui o avanço que não aconteceu lá na minha região da campanha. Lá é o latifundiário, é o agricultor que chama o gigolô de boi. Só bota boi, tira boi gordo e bota no frigorífico.
não quer, agora que está entrando soja lá na região. Então está entrando soja, tem o arroz irrigado, né, para poder, e os filhos também acham que, eu vou fazer medicina, vou fazer engenharia, então fico nessa situação. Mas aqui o Estado está, aqui na região principalmente, tem essa coisa. E o técnico agrícola, quando, que nem o Ademir foi, ele, na nossa cooperativa, não dava um valor tremendo, porque nós botávamos como gerente de unidade, para tocar a unidade, porque ele tem um estudo de armazenamento, né? Então isso era muito importante, entendeu? Começar como jovem, já desde pequeno ali, que ele está na escola agrícola, né? E já vai trazendo aquele conhecimento lá para o pai, né? Na lavoura, e o pai vai confiando, né?
Perfeito. E aí, Ademir?
Então, eu acho que o conhecimento passa pela informática, com certeza. Os mais antigos, eles eram clínico geral, que nem tu falou, né? Sabiam de tudo da agricultura em várias áreas. Eu acho que a cada ano que passa, a especialização é que toma conta da agronomia. É isso aí.
Perfeito. Quero agradecer ao Mazzucato, Moacir, Conde, Ademir, por terem aceito o convite para vir para o estudo da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro da personalidade. Sucesso para vocês, saúde, até uma outra oportunidade. Um abraço a todos. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!